alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, ouvintes do programa Vida Saudável. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa aqui na Rádio Alemes. Psicologia e autismo são duas coisas que não desgrudam uma da outra. Muitas vezes, o profissional da área é a primeira pessoa a dizer para um pai ou uma mãe que existem chances de um diagnóstico. Ou seja, a relação de um psicólogo com o autismo é íntima e, sem dúvida, esse profissional é alguém que faz a diferença. Por isso, nesta edição do programa Vida Saudável, nós conversamos com a psicóloga da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, Aparecida Veiga. Olá, doutora, é um prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios da Rádio Alemes para falar de um tema tão presente na nossa sociedade atualmente e que tem sido debatido em todos os cantos do Brasil.
Olá, Regiane, é uma satisfação e uma alegria imensa a gente estar levando mais informações através da Rádio Assembleia a todas as pessoas que tiverem acesso, porque a informação chegando, o acesso dos autistas e de suas famílias a algum atendimento é possível.
Doutora, para nós começarmos o nosso bate-papo, explicar para os nossos ouvintes que às vezes não tem essa informação, o que é o autismo?
O autismo, a denominação atual utilizada é transtorno do espectro autista. O que, que é o TEA? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. O que é isso? A comunicação, é claro que todo ser humano precisa de se comunicar e o autista tem uma limitação em graus diferentes. A interação para eles é muito difícil e os padrões restritos e repetitivos de comportamento são aqueles comportamentos ritualísticos, as estereotipias, os movimentos ritualísticos, né? Que cada um se manifesta de uma forma diferente. E tem autista que tem e tem autista que não manifesta comportamentos assim.
Esses são os mais difíceis, né, doutora? Sim. Porque os que têm esses comportamentos, eles são mais identificáveis. Agora, e essas crianças, ou esse, até mesmo esses adultos, não só crianças, eu tenho visto casos de gente descobrindo na fase adulta que são autistas. Uhum. Como identificar nesses que não têm essas características tão aparentes?
Uma coisa muito importante de se falar e se propagar essa informação é que o autismo não tem características visíveis. Não tem um rosto de autista, como em algumas síndromes ficam muito evidentes, né? No autismo não é assim. Então, esses padrões de comportamento que apresentam em alguns e em outros não, vão ter que ser avaliados caso a caso, né? E quando a gente observa um autista típico de filme que a gente vê em séries, né, que a gente vê mais claro, esses são alguns tipos, né, algumas características, e outras são muito sutis. Às vezes o autista tem um padrão repetitivo de comportamento, mas de forma sutil, que só quem convive com ele que vai observar isso de forma mais visível, né?
E o que as pessoas precisam saber necessariamente sobre o TEA, doutora? Muita gente, a gente vê que tem falta de informação, não sabe lidar com as situações, ou até mesmo quando a gente chega em algum lugar com uma criança que tem o TEA, o transtorno do espectro autista, as pessoas não sabem ainda como tratar aquela criança, como receber as famílias.
Um fator muito importante de se colocar é que o autismo não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento porque não há causa pré-estabelecida e nenhuma cura. Então, não é uma doença por essas características. Mas o mais importante de se identificar e saber como acolher na sociedade, que a gente fala tanto de uma sociedade inclusiva, precisamos praticar isso. Quando você percebe que tem alguém diferente, você não pode julgar, você tem que acolher, né? E para o autista é a mesma coisa. Percebeu que está usando o colar dos girassóis, que é um colar que identifica quem tem doenças ocultas, ou até o colar que é mais usado pelo autista, que é o colar do quebra-cabeça, você já sabe que ali tem um autista. Mas não necessariamente ele vai estar usando um identificador. Mas se você percebe, às vezes, que tem uma família num local público com uma criança, um adolescente, que tem padrões diferentes de comportamento, o que, que você faz? Acolhe. Teve uma crise, está ali na fila preferencial, que é um direito do autista, embora ele não tenha a aparência, às vezes ele não tem a tolerância de esperar por muito tempo, porque ele tem uma hipersensibilidade, a questão do tempo, do movimento, do excesso de luz, do excesso de estímulos. Então, ele vai precisar de um atendimento mais ágil. Esse é um fator importante. E o acolhimento, de uma forma geral, na inclusão, isso vai para a sociedade, vai para a escola, para todos os ambientes.
E quais são os maiores estigmas hoje na nossa sociedade, doutora, em relação às pessoas com um transtorno do espectro autista? A senhora disse até agora há pouco que ele não é uma pessoa com algum tipo de deficiência, ele pode ser incluído. Eu vejo muitos autistas, inclusive, na escola do meu filho, ele tem dois amigos autistas que estudam com ele, são super inteligentes, têm habilidades um pouco mais em algumas áreas da educação. Então, assim, às vezes a nossa sociedade ainda cria um preconceito em relação a eles.
Sim, de um modo geral, a sociedade afasta o diferente, porque desconhece, não sabe lidar, não sabe conviver. Então, naturalmente, é um mecanismo de proteção e que isso precisa ser ultrapassado. Eu acho que o principal estigma, não sei nem se a palavra seria essa mesmo, é o autista não ter uma característica física, não ter uma aparência. Então, se ele está num ambiente em que todos estão se comportando, entre aspas, de forma adequada, e ele não, porque ele tem ali uma dificuldade, uma questão de hipersensibilidade sensorial aos estímulos, ao movimento, ao excesso de luz, ao excesso de barulho, o ambiente às vezes não acolhe. E uma outra coisa muito importante que acho que a gente precisa sempre lembrar é que nem sempre o autismo tem só o transtorno do espectro autista. Uma pequena porcentagem é só o transtorno, mas muitos têm comorbidades associadas. É muito comum dentro do autista ter deficiência intelectual, ter outras síndromes associadas, epilepsia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Então, precisa se avaliar e entender que nem sempre ele vai poder acompanhar esse ambiente escolar. Nós temos autistas com um grau de inteligência muito elevado, mas a dificuldade de comunicação e interação limita essa convivência social, convivência escolar, né?
E quais são os tipos mais comuns, doutora? Existe a diferença? A gente vê, às vezes, uma criança tem um nível 1, um nível 2... Quais são essas diferenças?
Na verdade, autismo não tem tipos diferentes. É sempre autismo, o transtorno do espectro autista, que é uma nomenclatura que foi adotada em 2013 pelo DSM-5. É o manual de doenças mentais mais atualizado. E ele usou o termo espectro justamente para cobrir tudo que envolve autismo. Então, é como se fosse um guarda-chuva e engloba todas as pessoas que têm autismo. Quando recebe o diagnóstico, é transtorno do espectro autista. Mas existem níveis de suporte, que aí tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1 de suporte é o considerado leve, que ele precisa de um suporte não muito alto. Então, ele precisa de suporte em algumas coisas. Ele tem um desenvolvimento maior na comunicação, na interação. E tem o nível 2, que é o nível moderado, que ele precisa de suporte, nem precisa para tudo, mas ele precisa de suporte de forma moderada. E o autismo nível 3, que é o severo, ele precisa de um apoio substancial, possivelmente para a vida toda.
E como que é o tratamento, doutora? Como que as famílias que identificarem algumas dessas características que nós estamos falando, que a senhora já destacou aqui no nosso bate-papo, o que fazer?
É muito importante a gente conhecer como se manifesta o autismo, as características que a gente já colocou aqui, que é a dificuldade de interação, comunicação e os padrões de comportamento, e identificar nos primeiros meses de vida, porque a pessoa nasce autista, ela não desenvolve o autismo, ela não se torna autista na infância, na adolescência, nem na fase adulta. Vou só abrir um parênteses que você colocou agora há pouco, que tem pessoas que se identificam autistas e recebem o diagnóstico na idade adulta. Mas ele foi autista desde sempre. Só não foi identificado, só não foi diagnosticado e nem acompanhado e tratado e recebido o acompanhamento adequado. Às vezes vai avaliar o filho e alguém fala, eu tinha essas características, eu passei por isso na escola, eu sofri isso.
É que hoje nós vivemos numa sociedade mais esclarecida,
sim,
com mais acesso a algumas informações que nós não tínhamos no passado.
Sim.
E também vai se evoluindo a questão,
uhum,
de estudos, né, doutora? Tem,
sim,
tudo isso também, né?
Sim, e voltando à pergunta que eu dei uma volta...
Uhum.
O diagnóstico precoce é fundamental. Então, o acompanhamento profissional, geralmente na primeira infância, é do pediatra. Toda criança, seja da rede pública ou privada, quando nasce, vai ao pediatra e recebe aquele acompanhamento do desenvolvimento infantil. Percebeu que tem alguma coisa diferente? Tem uma criança na família que não foi assim, ele está um pouquinho atrasado... Os movimentos, o desenvolvimento motor, da sustentação do corpo, atraso na fala, é muito importante. Por volta de um ano e dois meses, já tem que estar falando as primeiras palavras, os balbucios. Não falou? Tem alguma coisa importante aí de atraso. Não quer dizer que toda criança que tem atraso de fala é autista, mas para o autismo isso é muito frequente. Então, atento aos sinais. Não faz contato visual, não responde quando chamado, parece que não ouve. Então, são características que a criança que tem o autismo manifesta, que a família, a sociedade, se você observa um sobrinho, alguém próximo que está diferente, indica para uma avaliação. Porque o diagnóstico precoce, a estimulação precoce vai fazer toda a diferença no desenvolvimento desse indivíduo.
E nós estamos conversando aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, com a psicóloga da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, a AMA Aparecida Veiga. Doutora, como que é o tratamento dessas pessoas identificadas com transtorno do espectro autista?
O tratamento mais indicado é o tratamento multiprofissional, que vai desde o médico neuropediatra ou psiquiatra infantil, que são os que vão dar o diagnóstico, né, que chegam ao resultado dessa avaliação e um laudo. E aí entram psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeuta e outros que vão agregar tratamento para desenvolver essa criança. E qual o tratamento, assim, que mais tem resultado comprovado cientificamente atualmente? São as terapias comportamentais. A análise aplicada do comportamento, o ABA, é o que mais oferece resultado, porque a gente percebe que se as dificuldades são comportamentais, trabalhar esse comportamento para substituir comportamentos inadequados, incluir comportamentos adequados, ele vai ficar melhor, interagir melhor com a sociedade, vai se sentir melhor e vai dar melhores resultados no desenvolvimento.
Além disso, a equipe multidisciplinar pode orientar a família também como lidar, como ajudar na rotina. A gente sabe que as pessoas com transtorno do espectro autista, elas gostam de ter uma rotina, elas são metódicas, né?
Sim.
Então, isso tudo, essa equipe também ajuda a família a lidar com essa pessoa.
Sim, até essa questão do padrão restrito e repetitivo de comportamento, que inclui aí a rotina, orienta o indivíduo, a criança autista, a pessoa autista. E o tratamento associado à orientação familiar é fundamental, porque não adianta ir na terapia por alguns minutos, por algumas horas, e depois ficar solto. Então, assim, é um trabalho de parceria. E é muito importante a gente lembrar também do acolhimento à família, porque quando recebe um diagnóstico, você recebe a informação que seu filho, essa mãe, esse pai, vão ter que lidar com situações muito diferentes dos padrões normais de desenvolvimento. Então, ele precisa também de um acompanhamento. A AMA oferece esse apoio às famílias e eu acho que os pais precisam cuidar, estar bem para poder conseguir cuidar também.
Doutora, onde as pessoas, as famílias, podem encontrar esse tratamento? A gente sabe que não são todas as pessoas que têm condições de ter um plano de saúde, de pagar uma consulta. Como que a gente pode encontrar esse tratamento na rede pública e na rede privada?
Olha, a nossa experiência com a AMA é de oferecer o atendimento multiprofissional, que nós atendemos hoje por volta de 160 crianças, só que a demanda é muito grande e tem crescido muito. muito, né? Hoje o índice de diagnósticos cresceu tanto que nós temos uma fila de espera de 600. É assustador. Precisamos aumentar, precisamos crescer para poder atender toda essa demanda. Na rede pública, a gente sabe que o processo é lento e longo. Então, quando essa família chega para uma consulta, ela tem ali uma observação de encaminhar para um especialista, então ela vai ter que entrar nessa fila, vai levar um pouco mais de tempo. Mas eu acho que a família e a sociedade precisa orientar e acolher para que isso aconteça de forma mais rápida, para não perder a oportunidade de ter um diagnóstico precoce e atendimento o mais cedo possível.
E doutora, qual que é a importância da gente ter aqui na Assembleia Legislativa leis e parlamentares que apoiam essa causa? A gente tem aqui na Assembleia deputados que defendem a causa do transtorno do espectro autista, tem leis sendo votadas, leis que já foram votadas aqui na Casa de Leis, que beneficiam essas pessoas, e também vários deputados destinam para a AMA emendas parlamentares, que a gente sabe que é uma instituição que tem uma grande credibilidade na sociedade e que recebe o apoio do poder público também. Qual que é a importância desse apoio de toda a sociedade para instituições como essa? Como a senhora disse, tem aí na fila mais de 600 pessoas ainda para serem atendidas.
Diante dessa realidade, esse apoio e essa causa defendida pela Assembleia Legislativa e pelos seus legisladores é fundamental, porque só assim a gente vai conseguir dar passos para atender melhor essa demanda, diminuir essa fila de espera ou até acabar com essa fila de espera. Então, falar disso, legislar em cima disso é de extrema importância, justamente porque muitas vezes a família só consegue pela força da lei, porque pela Constituição é direito de todos, a saúde, a educação. Mas a gente sabe que não está disponível para todos, né? Ainda há aí uma lacuna muito grande. Agora, quando há esse trabalho sendo desenvolvido e sendo discutido e trabalhado em cima, a gente se aproxima um pouco mais de conseguir atingir todo esse público.
E nós estamos conversando com a psicóloga da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campo Grande, Aparecida Veiga. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem para a população sul-mato-grossense, principalmente em relação à conscientização de como tratar as pessoas com espectro autista, para a gente ter mais essa questão de amor ao próximo.
Eu gostaria de lembrar que tudo isso que nós falamos aqui hoje e é preciso ser praticado, a gente desenvolver um olhar observador. Aquilo que é diferente, está estranho, vamos buscar mais informação, vamos direcionar essa família, essa criança, para receber um atendimento legítimo e que ela tenha necessidade. E quem quiser apoiar, quem quiser buscar informação e participar dos movimentos, isso é muito importante, porque hoje nós estamos no mês de abril, dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então a gente aproveita o mês para fazer o movimento, para atingir o maior número de pessoas com informação, para que a sociedade seja mais acolhedora, seja mais inclusiva, e a AMA está à disposição para receber as pessoas que têm interesse em fazer parceria, em conhecer, em ajudar, e os nossos movimentos continuam.
Doutora, uma pergunta até que já chegou por meio de um dos nossos ouvintes aqui na Rádio Alemes, na 105.5, é em relação dos professores para acompanhar essas crianças em aula. A gente sabe que tem que ter um atendimento diferenciado, isso tem sido um tema de grande debate a nível estadual, municipal e até mesmo a nível Brasil, que muitas escolas não disponibilizam essa pessoa para acompanhar essas crianças, e isso faz toda a diferença.
Faz, porque não basta incluir e pôr a criança dentro da escola e só deixar lá num cantinho. Ela precisa receber conteúdo adaptado, o atendente terapêutico, ou esse é professor de apoio, cada instituição adota uma nomenclatura, mas para que ele receba o atendimento devido é muito importante. Dentro das escolas públicas, isso é mais atendido do que nas privadas.
Nossa!
Porque, como é de lei e o Estado precisa cumprir a lei, então as escolas estaduais, as municipais, atendem melhor isso aí. Nas particulares, só se a família disponibilizar um acompanhante terapêutico. É mais isso.
Existe alguma forma que essas famílias podem reivindicar, caso não consiga esse profissional para acompanhar a criança ou até mesmo o adulto, doutora?
Eu acredito que a melhor forma é o diálogo e a comunicação. É como é direito. Se você buscar o seu direito, você vai conseguir, mesmo que seja às vezes a partir da defensoria pública, de uma ação, de um movimento, de uma organização não governamental que oferece esse tipo de apoio que aqui em Campo Grande nós temos, né? Então, precisa-se ir atrás, buscar informação, ir até as redes de apoio que elas existem.
Doutora, o contato da AMA, para quem quiser conhecer a instituição, saber um pouquinho mais do trabalho de vocês e também fazer a sua doação para a associação.
Nós estamos nas redes sociais, o Instagram da AMA é AMACG, nós temos o Facebook, nós temos o site da AMA também e nós estamos na Avenida Bandeirantes, nossa sede própria, porém está pequena, precisa crescer, precisa aumentar esses atendimentos e estamos de portas abertas. Queria fazer um convite especial que como nós estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, a AMA no dia 26 completa 34 anos, então ela também está de aniversário e nós temos uma feijoada beneficente que acontecerá no dia 27 e pegue leve, então pode passar lá, colaborar, participar e dar um passinho em direção a essa causa.
Em nome da Assembleia Legislativa, doutora, de toda a equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a sua participação aqui no programa Vida Saudável. Foi um prazer conversar com a senhora. Já fica o convite, que é muita coisa para a gente falar,
sim,
né? E a gente tem um tempo meio restrito, mas já fica o convite para a senhora voltar outras vezes para trazer mais informações para a nossa sociedade em relação a um tema que precisa ser discutido e ainda muito esclarecido nos dias de hoje.
Eu agradeço e é uma satisfação muito grande a gente está tendo essa oportunidade, essa parceria de levar mais informação, conhecimento e estamos à disposição.
E obrigado, ouvintes, pela audiência. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Alemes por meio do site www.al.ms.gov.br. E o programa Vida Saudável, ele é aí reprisado durante toda a nossa programação aqui da Rádio Alemes em conexão com a Rádio Senado. E você vai poder acompanhar na íntegra toda a entrevista com a psicóloga da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, Aparecida Veiga. Muito obrigada, doutora.
Obrigada.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.